vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Começamos o nosso programa. Oi, 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 gente. Coisa boa ter você aqui na Voz da Esperança. Nossa alegria é poder abrir esse microfone e dizer bom dia para você. Bom almoço para você. Tá preparando aí as coisinhas de casa, ouvindo a Rádio Novo Tempo? Aproveita, compartilha esse link aqui, youtube.com/Novo Tempo Rádio, com seus amigos. Coisa boa a gente tem que compartilhar, não é? Informações sempre especiais aqui que trazem mais saúde pra gente, mais qualidade de vida pra gente. Você tá bem? Tá tudo certo? Deixa eu olhar para você que tá aqui me acompanhando pelo YouTube. Que bom que você está aqui. Pode chegar, meu nome é Rose Andrade, a gente está aqui com a nossa turma sempre. E eu quero cumprimentar você que está pelas rádios Novo Tempo, né? 18 emissoras, esteve com seu locutor pela manhã, seu locutor favorito, agora está aqui com a gente. A conversa agora é a partir de agora aqui é com Vida e Saúde. Obrigada, tá? Obrigada aos meus amigos locutores da manhã que chamou a galera para acompanhar essa programação. Vamos lá, eu quero cumprimentar você. O nosso tema de hoje é o que a Bíblia diz sobre a alimentação. O que a Bíblia diz sobre a alimentação. Então, vamos lá. Deixa eu conversar com você. Para pensar. Não sei se você já pensou sobre isso, não é? Talvez sim, talvez não. Qual era o regime alimentar original recomendado por Deus para o homem e para a mulher, para Adão e Eva? Já parou para pensar nisso? Já achou essa resposta na Bíblia? A separação entre animais puros e impuros para alimentação era uma regra somente para o povo judeu? Já parou para pensar sobre isso? Por que é importante a gente ter domínio sobre os nossos hábitos alimentares? Que comer ou deixar de comer, isso é importante em relação a quê? Se Jesus falou na Bíblia que o que entra pela boca não contamina, por que a gente deve deixar de comer alguns alimentos que talvez a gente goste tanto? Perguntas como essas já devem ter passado aí em sua mente, não já? Você já fez essa pergunta ou já foi assim um palco de conversas, de diálogo com alguém conhecido? No programa de hoje a gente vai conversar sobre alimentação e a Bíblia e eu quero te fazer uma pergunta. Você já leu alguma coisa na Bíblia falando sobre a alimentação? Algo que te deixou mais reflexivo, fez você parar e pensar, será? Conta pra mim, 12981510081. 12981510081. Enquanto você tá respondendo aí também no YouTube, eu vou cumprimentar Raul. Oi, Raul, tudo bem com você? Meu parceiro aqui de todas as manhãs. Bem-vindo!
Tudo bem, Rose? Tudo assunto bem. Ótimo hoje, hein? Poxa vida, muito
também,
bom.
Também gostei, amigo, também gostei, né? Pena que a Grazi não vai estar aqui hoje. Hoje ela não está aqui com a gente. Pois é, hoje ela teve um imprevisto, né? Mas ela volta aí em breve, né? Ela vai tirar férias também, não vai? Uns dias, 3 dias, é, Raul, a Grazi tem direito a férias,
olha,
entendeu?
Que história
assim,
essa,
assim, assim, de um dia para o outro, entendeu? Coisas que não acontecem comigo e com você, assim, assim, na noite, no dia anterior, né? Grazi, a gente tá com saudade de você, viu? Mas a gente te espera, você volta,
também,
não é?
Também tô com saudade, Rose.
A gente fica, né? Quando dá uma movimentação aqui na nossa equipe, a gente sempre sente, não é, o Raul?
É.
Muito legal, assim.
É verdade.
Nós somos uma família. Mas diga aí, conta mais uma vez sobre a sua mentoria, que é para homens e para mulheres também, não é? É sempre a partir de 18 anos, Raul?
Rose, a gente já teve meninas de 16 anos
também
fazendo. Mas a mãe estava também junto, mas ela fez junto, sabe? Não só para acompanhar, mas ela quis fazer mesmo.
Olha,
a mentoria. Então, e até senhoras de 90 anos, Rose.
Ah, não acredito, Raul, 90
verdade,
anos?
Verdade. Então, é para todas as idades e é para pessoa que deseja emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias.
Uhum.
E de forma saudável e definitiva. E a gente usa, sabe que dieta, Rose? A dieta da Bíblia.
Ah, é a dieta da Bíblia?
que é o assunto de hoje, alimentação na Bíblia.
Que legal.
É essa que a gente usa.
Que legal, muito bom, deixa seu contato então, que aí o pessoal vai conhecer a dieta da Bíblia então aí.
É isso aí, Rose, é a dieta que Deus prescreveu lá no Éden. Vamos lá, para você que quer emagrecer com saúde de forma definitiva, então acessa leisdoemagrecimento.com.br e agenda uma sessão com o nosso time.
Andrezinha. Obrigada, Raul. Muito obrigada pela sua participação. Quer deixar seu contato mais uma vez? Vamos lá.
Sim, é leisdoemagrecimento.com.br.
Ok, obrigada, Raul.
Valeu.
Eu vou cumprimentar pastor Robson Aleixo, que é o nosso convidado de hoje no Vida e Saúde. Que bom, mais uma vez a gente se encontra aqui pelas manhãs, mas eu acho que no Vida e Saúde é a primeira vez, pastor.
Sim, primeira vez.
Primeira
demorou.
Vez. Demorou, não é, pastor? Que não demore a segunda visita, não é?
É. Às vezes eu emociono todo mundo com emoções que vocês não desejam ter, meio cortisol, mas é legal.
Não, é muito legal, maravilhoso. É um privilégio pra gente ter o pastor Robson aqui e vamos tê-lo mais vezes. Pastor, quer deixar sua rede social, seu contato no Instagram, para o pessoal acompanhar também o seu trabalho?
Robson Aleixo NT.
Robson Aleixo NT.
NT, okay. No Instagram.
No Instagram.
Não tem nenhuma outra, porque eu só movimento essa.
Sim, ok. O senhor curte Instagram? O senhor tá sempre presente? Ou o senhor vai só de vez em quando ali? Como é que é a sua relação com rede social?
A minha relação é de uma... É quase uma indiferença, mas de vez em quando,
Passa
eu posto alguma coisa lá. Na verdade, eu faço mais collabs do que qualquer outra coisa. Mas o conteúdo é bom. Viu?
Eu acho que o senhor tá no lucro em relação a mim, entendeu? O senhor tá melhor, tá progredindo mais do que eu, porque eu quase não pareço lá na minha também.
Não, eu tenho a seguinte: o meu canal de comunicação é a Novo Tempo.
Muito bom. Por falar que o seu canal de comunicação é a Novo Tempo, pastor, o senhor tem um programa, participa de um programa. Com a nossa Darleide, não é? Com o nosso abdominal, ou quer dizer, Abinal Júnior, o homem que mais tem nomes aqui, tinha nomes na Rádio Novo Tempo quando ele trabalhava com a gente.
O Abinal é polissêmico.
Conta pra gente um pouquinho do seu programa.
Na verdade, eu apresento dois programas aqui no Novo Tempo, né? Apresento o programa Fé para Hoje, que é um programa de discussão sobre como o cristianismo se aplica na nossa vida de maneira mais Jesus e calça jeans, né? Ele vai ao ar inédito todas as segundas-feiras, às 10h30 da noite. E o que você mencionou, junto com a Darleide Abinal, é o Entre Família. Fiquei com o consultório na cabeça porque falou Darleide aqui. O Entre Família, todas as tardes, às 14h30.
Todas as tardes, olha que belezinha, pessoal. Então você pode acompanhar o pastor Robson Aleixo, viu? Vamos fazer o seguinte, vou repetir a pergunta. Você já leu alguma coisa na Bíblia falando sobre alimentação? Alguma coisa que te deixou reflexivo? Alguma coisa que você ficou pensando? Será que você até colocou em prática? Fala comigo, fala com a gente. 12981510081. A gente vai ouvir a canção dos Meirelles, Deus das Estações. É uma música linda, acústico Novo Tempo 2. E a gente volta pra gente conversar sobre esse assunto aqui na Rádio Novo Tempo. Te espero.
Novo Tempo. A voz da esperança.
recado dado na voz da Esperança, os Meirelles, Deus das Estações. A gente tá por aqui, conversando, papeando, a gente tá por aqui. Ai, que coisa boa. Saber que você também está por aqui, a gente vai conversando, a gente vai papeando, vamos colocando em prática, porque, na verdade, qual é o objetivo do Vida e Saúde? É que a gente tenha informações que nos ajude a fazer escolhas mais... sermos mais assertivos ali, né? Tomar decisões de uma forma mais consciente para que a gente tenha mais vida, viva mais tempo, mas também com qualidade, não é? Então a gente precisa viver mais tempo, a gente quer viver mais tempo, mas também com qualidade. Então por isso que a Novo Tempo está sempre te chamando para acompanhar o Vida e Saúde. Nós estamos também pelo youtube.com/Novo Tempo Rádio, pelas emissoras, pelo aplicativo, pelas parabólicas, e bora lá. Deixa eu ver quem é que já tá chegando por aqui. O Cláudio tá me dizendo assim: eu queria mandar um abraço para todos da Igreja Adventista de Capivari, São Paulo, todos aí da rádio. Cláudio, muito obrigada, viu? Deus abençoe você. Recebemos aqui o abraço. Mais um alô, Rose, bom dia, bom dia. Tô aqui ligadinha, esperando para aprender mais com vocês. Maria Rodrigues de Vila Isabel, Cariacica, Espírito Santo, um abraço. Amiga, a gente também quer aprender tanto aqui com o pastor Robson, não é? Vai ser uma bênção o programa de hoje, não é, Raul?
Verdade, verdade, Rose. Tava lendo os comentários aqui, olha só. O César Filho, que sempre está com a gente aqui, fala assim: a Bíblia fala sobre todos os assuntos. Ela ainda dá uma breve lista de quais alimentos irão ajudar ou prejudicar nosso corpo. Que possamos seguir os conselhos maravilhosos do nosso Senhor. Amém. O Hélio fala: bom dia, gostaria de ouvir uma música. Depois ele vai pedir a música do Arautos do Rei. Oferece para a irmã dele, Grenade. A Maria Santos: bom dia, Rose, Raul, bom dia, Lu, ouvintes. Os ouvintes sentem muito a falta. Acho que tá falando da Grazi, né?
Ah, com certeza, sente sim. Quando sai um daqui do grupo, né, o pessoal já se manifesta ali, já vai, tô com saudade. A Grazi ama, né? Quando ela voltar, ela vai ler todos os recados. Ela começa lendo todos os recados, né, Raul?
Verdade.
Muito bom. Mais um aí?
Só a última aqui, ó, o Degival fala assim: não somente um alimento, mas muitos alimentos, a Bíblia fala. Uhum. Se somos santuários do Espírito Santo, não é qualquer coisa que vai entrar no nosso corpo, não. Ele fala.
Ok, aí as primeiras participações, reflexões dos nossos ouvintes, pode mandar a sua através do 12981510081. Nos seus estudos, nas suas pesquisas, nessa curiosidade de conhecer mais sobre Deus, você já achou alguma passagem na Bíblia que comenta sobre alimentação e essa passagem te deixou talvez um pouco mais reflexivo? Comenta com a gente aqui, 12981510081. Pastor Aleixo, que bom que o senhor está aqui. Eu não tinha nem roupa para esse encontro aqui, né? Que bom que o senhor está aqui com a gente, que vai voltar mais vezes. Mas vamos nos aprofundar nesse assunto de alimentação na Bíblia. Quando foi a primeira vez que se falou em alimentação na Bíblia para o ser humano?
Isso é muito, muito legal essa pergunta, porque ela é a base de tudo, né, Rose? Uhum. A primeira vez que a Bíblia fala de alimentação é logo no primeiro capítulo. Quando Deus cria e descreve a criação, ele vai colocar assim numa sequência imediata. Em Gênesis capítulo 1, 26 e 27, ele diz que o homem é feito. Ali uma descrição, apresenta o homem. No 27 diz por que o homem é feito e qual a sua função, qual o seu propósito, a imagem de Deus. Aí ele vai no 28 dizer o que esse homem tem que fazer. E já no versículo 29 diz: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe servirá por alimento. Ali, na criação, assim que o homem é feito, tem uma sequência. O homem foi feito à imagem de Deus, diz o que ele tinha que fazer, qual é o seu propósito, e imediatamente depois ele diz que o seu alimento, como o alimento de todo ser vivo, de todos os animais, vem da terra, todas as árvores que dão semente. Ali já é a primeira descrição sobre a alimentação na Bíblia.
É interessante, né, Raul? Quando a gente começa a ler sobre a criação, a gente fica empolgado que Deus criou. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. E às vezes a gente passa assim por cima dessa questão quando ele diz para a alimentação, não é?
Exatamente.
A gente se concentra só nos grandes feitos, né? E a gente esquece desse momento aí quando ele diz para a alimentação, não é, Raul?
Verdade. Deus cria uma máquina maravilhosa com o nosso corpo e ele fala ali qual que é o combustível que a gente deve usar para essa máquina funcionar, né, Rose?
É verdade.
Mas, pastor, eu não falei no início, Rose, sou grande fã do pastor Aleixo, ele não sabe, mas todas as pregações dele lá no NASP Engenheiro com ele, eu assisti todas, viu, pastor? Louvado seja Deus aí pelas mensagens.
Amém, obrigado, amigo.
E agora ele tá com a gente. Agora, pastor, lá em Gênesis, né, então a gente encontra essa dieta alimentar baseada em frutas, legumes, sementes, mas lá em Levítico 11, né, a gente já tem orientações sobre alimentos que não foram destinados para alimentação lá em Gênesis. O que que aconteceu nesse meio tempo aí, pastor? Deus alterou os planos?
Eu acho que tem uma questão muito importante da sua pergunta e da pergunta de quase todo mundo sobre isso, que é uma premissa que precisa ser corrigida. O que Deus não deu para ser comido não é chamado na Bíblia de alimento. Então, em Gênesis, em Levítico 11, não existe uma diferença de alimentos e alimentos. O que existe lá é uma diferença entre o que é alimento e o que não é alimento. Jesus nunca chamou um animal impuro de alimento. Ele diferencia quais são os animais, mas ele não diz assim, isso aqui é um alimento impuro. Se é impuro, não é alimento. Então, o que acontece lá em Levítico não está em nenhuma dissonância do que ele falou antes. Então, ele disse assim, eu vou dar para você e Deus define o que é alimento. Aliás, isso é muito importante em Gênesis, porque é dessa base que nós vamos ler a Bíblia toda. Do primeiro capítulo em diante, e Deus vai dizendo assim, ele fez a luz e viu Deus que era bom. E aí ele vai fazer o firmamento e diz assim, viu Deus que era bom. Portanto, todas as classificações é Deus que dá. Aí Deus faz o homem, vê o homem sozinho e não é bom que o homem esteja só. Deus diz o que é bom, Deus diz o que não é bom. Deus diz o que para que uma coisa serve, Deus diz para que aquilo não serve. Por exemplo, Deus deu para Adão a função de dar nome aos animais, mas não deu para Adão a autoridade para dar função para os animais. Ele só dá nome. Ele dá nome, por exemplo, para uma vaca, mas ele não diz para que uma vaca serve. Quem faz isso é Deus. Então ele cria a árvore e fala, essa árvore serve para isso. Aí ele cria os astros e fala, e eles servem para dar tempo, para indicar os tempos e estações. Na primeira vez que alguém, um ser humano, ele pega para si essa atribuição, é por ocasião do pecado. E a mulher olhou para a árvore e viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e boa para dar entendimento. A árvore não era para dar entendimento, pelo contrário, nós não ficamos mais inteligentes do que pecamos. Mas você vê um ser humano se colocando como Deus, classificando as coisas e dando função para as coisas. Isso é a origem do pecado. Então, quando eu olho para um animal e digo que aquele animal é um alimento, isso aí é um roubo de uma função divina.
Olha, é bem mais profundo, né, do que a gente imagina. Vou pegar carona na pergunta do Raul, que ele tocou aí em Levíticos 11, para que o ouvinte entenda, ali tem uma lista de animais limpos e os imundos, não é isso? E agora sim, olha, essas orientações aqui, o que Deus falou aqui em relação à alimentação, pastor, são apenas orientações ou é mais profundo o negócio? Virou realmente uma obrigação para quem é cristão? É uma pergunta difícil.
Muito importante sua pergunta, muito importante. Se eu falar uma coisa para você, pode ser uma orientação. Se sua mãe, seu pai ou alguma coisa, nem sua mãe, seu pai, mas se alguém falar, dá um conselho. Deus não dá conselhos. Deus só dá ordens. Se saiu da boca de Deus, isso não é uma orientação. Aliás, não existe nenhuma frase facultativa de Deus. Deus é tudo ordem. Entenda que a palavra de Deus, a palavra criadora e a palavra legisladora é a mesma. Então, quando Deus fala assim, surjam ervas, ele criou as ervas e imediatamente ele cria uma legislação onde as ervas vão funcionar em relação a qualquer outra coisa. E a gente chama isso de botânica. Quando ele manda, quando ele fala assim, surjam astros, ele automaticamente criou astronomia. E a astronomia, na verdade, é a relação de leis entre os astros. Portanto, legislar, falar, é a mesma coisa para Deus. Toda palavra de Deus é legisladora. E toda palavra legisladora é criadora. Quando Deus falou assim, e cria alguma coisa, ele já cria leis e relacionamento àquelas coisas. Agora, em Levítico 11, não é uma orientação para o povo de Deus. É uma orientação para a humanidade. E aí é uma interessante que se existe um livro da Bíblia cujo tema pode ser classificado como livro da santidade, esse livro é Levítico. Levítico é o livro da Bíblia que mais faz referências à santidade, à distinção. Então, é para toda a humanidade, mas aí, ao mesmo tempo, ele distingue como que o povo de Deus deve se tornar em relação a quem está vivendo em pecado. E aí, eu respondendo uma parte da sua pergunta que ficou subjetiva, mas essa aqui é muito importante, veja bem. Quando Deus cria, ele cria uma relação para o ser humano com a natureza que a gente pode chamar de mordomia. Então, vou pegar um exemplo. O Alfred é mordomo do Batman. O Alfred tem acesso ao carro do Batman, à casa do Batman, ele tem acesso a quase tudo do Batman. Mas o que faz o Alfred saber que ele não é o Batman? Ele não usa o uniforme do Batman. José foi mordomo de Potifar. Ele tinha acesso a tudo, mas tinha uma linha que dividia o que era José e o que era de Potifar, que era a esposa de Potifar. Aquilo ali era um símbolo para que José pudesse entender qual é a diferença entre ele e a Potifar tendo tudo. Lá no Éden, Deus falou assim, olha, você tem acesso a tudo, domina sobre tudo, sujeita tudo, pode fazer tudo. Mas existe uma diferença sobre quem é Deus no jardim e quem não é. E a diferença é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, comer do fruto significa assim, você pode muito. Mas a diferença entre quem pode muito e quem pode tudo está na árvore. Mas se você for pensar, Deus colocou isso em todas as áreas da vida. Então, por exemplo, ele fala assim, todo tempo é seu, menos um dia. Todo dinheiro é seu, menos o dízimo. Toda a sua relação com a sua esposa, por exemplo, no livro de Levítico, sexualmente falando, é sua quase todos os dias. No período da menstruação, era tão real quanto qualquer outra coisa. Você pode muito, mas não pode tudo. Se a gente for perceber, Deus coloca uma linha que divide quem pode muito de quem pode tudo em todas as áreas da vida. No tempo, no dinheiro, no corpo e entre a natureza. Ele fala assim, isso aqui é dado por alimento para você. Mas deste ponto você não passa. Por quê? Porque você pode muito, mas não pode tudo. Então a nossa relação com o dízimo, com o sábado, com o nosso corpo e com os animais, eles são parte do mesmo princípio. O princípio de que Deus colocou limitações sobre a totalidade da nossa ação. Ele é o dono de tudo, nós somos mordomos. E toda relação de mordomia tem uma demarcação para que o mordomo saiba qual é o limite que separa ele do dono. E isso é desse princípio que a gente pensa sobre animais puros e impuros.
Muito bem. A Luciana vai fazer um comentário? Luciana, por favor.
Raul, já deixo você, tá? Só um pouquinho. É porque o pastor estava falando dessa questão do mordomo, e aí fiquei pensando lá atrás um pouquinho. Ele falou sobre a questão do homem tentar ali assumir a postura de Deus ao definir os alimentos.
Sim.
Mas aí quando a gente olha em Gênesis, a gente tem esses alimentos, né, que o senhor falou aqui. Só que quando a gente vai para Noé, não foi Deus que definiu que o homem poderia comer a carne?
Sim.
Então, aí não ficou muito claro como que o homem assumiu essa postura, se Deus falou que a carne poderia
Sim.
ser comida naquele momento.
Quando o dilúvio acontece, antes mesmo, até no momento que Noé entra na arca, não há nenhuma referência de que o homem está comendo um alimento cárneo de um animal. Aí, quando Noé está entrando na arca, Deus define quais são os animais que vão entrar na arca. Então, a definição de puro e impuro acontece antes mesmo disso. Então, o que entra com Noé na arca? 7 pares de animais classificados como limpos e 1 par de impuro. Como eu sei que Noé não comeu nenhum impuro na arca? Por exemplo, entrou 7 pares de vaca e boi, mas entrou 1 par só de porcos. Se Noé tivesse comido um porco, não havia porco no mundo, porque só entrou um par. Então, se ele colocou 7 pares, é que Deus proveu já dentro da arca o que era alimentação e o que não era. Porque se ele colocou animais para serem preservados na arca e colocou apenas 1 casal de impuro, é porque, obviamente, os casais não eram para ser comidos. Porque senão eles deixariam de existir. Qualquer animal impuro que Noé comesse dentro da arca deixaria de existir. Então, se existe animal impuro hoje no mundo, é porque eles foram preservados dentro da arca sem serem tocados. Não há uma explicação quanto a direta dizendo assim, Noé, você pode comer isso e não pode comer, porque antes mesmo dele entrar na arca, essa definição já existia. Então, Deus já disse para Noé qual animal é alimento e qual animal não é alimento. Então, há uma autorização para que o homem se alimente de animais, mas também já deixa bem claro de quais são os animais que servem para ser alimentos e quais animais não são alimentos. Então, há uma introdução de uma alimentação cárnea, mas não há uma introdução de uma alimentação impura.
Raul?
Perfeito. Muito bom, muito bom. É, e eu acho também, pastor, né, complementando aí, que Deus, ele permite, ele introduz essa alimentação carne naquela época, porque eles estavam sem comida, né, saindo da arca ali, não tinha nada plantado, né,
e quando ele introduz...
A água tinha levado tudo. E só que ao introduzir essa alimentação, também a expectativa de vida do homem cai bastante, né, curiosamente. De 900 anos passa ali para 120 anos. Posso deixar uma pergunta no ar?
Deixa, isso. Aí depois a gente vai para o intervalo.
Beleza, pastor. Eu ia falar o seguinte, lá no capítulo 11 ainda de Levítico, fala assim, fala aos filhos de Israel. E algumas pessoas usam isso para afirmar que essas ordenanças, né, sobre os alimentos impuros, os animais impuros, era só para aquele povo. Então, à luz da Bíblia, como que a gente compreende essa questão, que isso ainda vale para nós nos dias de hoje?
Uhum. Depois do intervalo, o pastor responde, viu? A gente volta já já. Mantenha a sintonia.
Vida e Saúde.
Oi, já estamos de volta, coisa boa, mas esta edição do nosso Vida e Saúde, a gente está conversando com o pastor Robson Aleixo sobre o que a Bíblia ensina sobre a alimentação. Eu e Raul, os nossos ouvintes, já estamos tirando algumas dúvidas, não é? Que Deus maravilhoso que se preocupa, inclusive, com o que a gente come, não é? Para que a gente tenha mais saúde. Então, continue aqui com a gente. O Raul deixou uma pergunta muito boa aí no finalzinho do bloco, não é? Raul, conta pra gente aí, por favor, repita, porque tem muita gente chegando agora, né?
Sim, a pergunta foi a seguinte, pastor, no livro de Levítico, né, no versículo 2 do capítulo 11, Deus diz assim, abre aspas, fala aos filhos de Israel, e aí vem todas as ordenanças, né, e os conselhos ali de Deus sobre a alimentação, sobre as carnes, ou sobre os animais puros e impuros, né? Então, só que muita gente pega isso e fala assim, olha, tá vendo? Fala aos filhos de Israel, eu não sou filho de Israel. Né? Então, à luz da Bíblia, como compreender que essas questões alimentares são válidas para nós, sim, ainda hoje?
Essa pergunta é muito boa, é boa porque ela é abrangente e ela explica muita coisa. Então, se a gente voltar um pouquinho e fazer uma linha cronológica de como Deus tem conversado com a humanidade... A gente vai chegar primeiro à conclusão de que Noé é antecessor a Abraão. Portanto, Noé não é do povo de Israel. Noé, ele é o elemento da recriação. E a diferença entre alimento, entre o que é puro e impuro já está presente com Noé. Então, ele é muito anterior a Israel. Quando a gente chega no chamado de Abraão, Deus chega para Abraão e define por que, que ele está chamando. Ele fala, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E como é que Abraão ia abençoar as famílias da terra? É porque a partir de Abraão, a ética do reino ia ser espalhada pela terra. Quando nós chegamos no livro de Êxodo, por ocasião da Páscoa e da morte dos primogênitos, era a única praga em que um egípcio, ou seja, um gentil não judeu, poderia escapar. Nenhuma outra ele poderia. Mas para que ele escapasse, o cordeiro deveria morrer também pelo primogênito. Mas ele só aconteceria se aquele egípcio se circuncidasse. Então, o que Deus está dizendo assim, que a salvação não é só para Israel. A salvação é a partir de Israel, mas ela alcança você quando você está dentro de Israel. Então, Israel não é exclusivista no sentido de que ele é um povo para si fechado em si mesmo, porque todos são chamados a fazer parte de Israel. Uhum. Como a igreja é hoje. Alguns acusam, por exemplo, a igreja ela virou exclusivista. Ela seria exclusivista se ela proibisse as pessoas de serem batizadas nela. Como a gente fala assim, olha, para você entrar no reino de Deus, você precisa ser batizado. Isso é exclusivismo? Não, porque nós abrimos a porta da igreja e pregamos para que todos sejam batizados. Então, nesse sentido, ninguém vai ser salvo sem ser por Jesus. Mas esse Jesus ele está patenteado para todo mundo. Então, Jesus, no começo do seu ministério, diz assim, não pense que eu vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim revogar, eu vim cumprir. E aí, no final desse mesmo evangelho, ele disse assim, ide por todo mundo, ensinando a guardar essas coisas que vos tem ordenado. Portanto, o que é Israel para o mundo? É o elemento de Deus para espalhar uma verdade universal. Mas primeiro, ele acrescenta e nutre um povo com essa verdade para que ele seja exemplo, e esse povo espalha a verdade, chamando todo mundo a viver dessa forma. Então, Israel existe e é exclusivo. é ele e não outro, mas é ele por causa do outro. Quando a gente fala que é só para Israel, a gente tem que lembrar, por exemplo, que os 12 discípulos de Jesus são todos judeus. Agora, como é que a gente fica com isso? Jesus nasceu dentro do povo de Israel. Paulo era do povo de Israel e o livro de Atos, ele passa mais da metade sendo só do povo de Israel. Quando Tiago escreve para a Igreja Universal, ele fala para os judeus da dispersão. Por que que ele está dizendo isso? Porque o pacto que Deus fez com Abraão é um pacto que é perpétuo, onde Abraão chama todas as pessoas a fazer parte desse pacto. Uhum. Então hoje nós somos o Israel de Deus.
Quando eu era criança, eu ouvia na igreja que nós somos o Israel espiritual. Eu ouvia essa expressão quando a gente aceitava Jesus, né? Essas orientações que eram dadas a Israel nos alcançavam.
Eu diria, Rose, que nós não somos Israel espiritual no sentido de ser diferente. Nós somos Israel carnal também. Uhum. Porque no momento do batismo, que é uma cerimônia literal, nós nos tornamos descendentes da aliança com Abraão. Literalmente.
Uhum. Interessante, né, pastor? É tão legal a gente estudar a Bíblia, porque a gente vai se aprofundando. Olha, eu tô com a minha Bíblia aqui, Levíticos, lendo Levíticos aqui, é muito interessante. E a gente observa, pastor, que aqui tem mais de 600 leis aqui, não é? Sim. Tem mais de 600 leis, inclusive tem sobre sacrifícios, não é? Tem sobre lepra e tal. E a gente sabe que nem todas nós vamos seguir no dia de hoje. Aqui é o pé da letra. Então, como é que a gente tem certeza de que as questões alimentares também não foram abolidas ou deixaram de existir?
Eu vou dizer, vou citar um versículo. Mateus capítulo 5, verso 17, olha só. Jesus falando no Sermão do Monte, e o capítulo 5 de Mateus é o Sermão do Monte, e ele vai encostando até o 8. Então, o versículo 17, ele está na fase introdutória. E ele vai dizer assim: não pensem que vim revogar a lei e os profetas. Lei e os profetas é uma expressão para o Antigo Testamento todo. Não vim revogar, eu vim cumprir, porque até que o céu e a terra passe, nenhum jota ou um tio, ou seja, ele não vai passar nenhuma vírgula da lei até que tudo se cumpra. Então dizer que algumas coisas da lei não são, existem mais, ela contraria completamente o que Jesus falou. Tudo é válido. Tudo é válido e tudo é válido como princípio. Então, Deus criou leis sanitárias. Elas são válidas até hoje? São válidas até hoje. Elas são aplicáveis ao nosso contexto, porque a gente toma antibiótico. Mas, por exemplo, você não pode deixar uma água parada na sua casa. Isso é quebrar o mandamento, porque você não está amando o seu vizinho, o seu próximo, que vai ficar doente por causa disso. Quando a gente está gripado ou está com uma doença infecciosa, a gente se afasta mesmo, se isola, põe uma máscara. Mas quem criou o isolamento social foi Deus, lá em Levítico. Isso significa que quando eu me isolo, eu estou amando você na prática e impedindo que você sofra. Porque eu não sei quais são as consequências daquela doença na sua vida. Isso tudo é válido. Então, as leis sanitárias não passaram em nenhuma. Elas só são aplicáveis a um contexto e o princípio permanece intacto. Por exemplo, quando Deus deu a lei do sábado, ele disse assim: nem tu, nem teu filho, nem teu servo, nem tua serva. Nenhum de nós tem servos. Então, o que que mudou da lei? O sábado? Não, o que mudou da lei é a aplicação nele no contexto de servo ou funcionário. O que mudou não é o princípio de Deus ter criado. O que ele mudou é nem ter o animal, nem ter o estrangeiro. Eu não tenho animais que trabalham. Então, isso é aplicável aqui. As leis cerimoniais continuam válidas? Totalmente válidas. Nós tomamos santa ceia, nós nos batizamos, nós vamos fazer casamento na igreja. Essas são leis cerimoniais. É que as primeiras leis apontavam para a primeira vinda e a segunda apontam para a segunda. Mas elas continuam intactas. O que mudou foi o contexto.
E com a vinda de Jesus já foi cumprido muitos do objetivo desse sacrifício.
Exatamente. Para aquelas que a lei apontava. Mas as leis cerimoniais não terminou, desistiram. Elas só foram ressignificadas para um novo evento da redenção. A mesma coisa para leis de alimentação.
Ok.
Entende? Então, quando a gente fala assim, isso aqui continua válido? Continua. Então, se a gente pegar o exemplo do templo, não havia sacrifícios de porcos no templo. Porque não entra animal impuro no templo. No Novo Testamento existe um templo ainda, só que ele não é o templo físico, é o templo do Espírito Santo, que é físico de outra forma. Da mesma maneira que não entrava animal impuro no templo em Jerusalém, não entra animal impuro no templo, que é o corpo. É a mesma lei.
Ok.
Excelente. Viu porque eu gosto dele, Rose?
É, porque nós gostamos dele, né, Raul? Nós gostamos dele.
Vamos lá. Pastor, a alimentação, né, ela não passa apenas pelo que a gente come, mas também pelo que a gente bebe, né? Lá em Efésios 5, 18, nos orienta ali a não se embriagar com vinho, que leva à libertinagem. E tomando como base esse verso e outros, dá para afirmar que o problema não está no álcool, mas sim em ficar bêbado?
Não é a mesma coisa? O que que deixa bêbado?
O álcool.
Ah, então, não é a mesma coisa. Problema, se ficar bêbado é o problema, o que está deixando bêbado é o álcool. Então, o problema é o álcool nos deixar bêbado. A grande questão é a seguinte, o conceito bíblico de temperança é assim. Nós devemos ser moderados e sábios em usar o que é lícito para que o que é lícito não se torne prejudicial. Então, por exemplo, eu posso, por intemperança, transformar uma coisa boa em ruim. Uma batata é uma coisa boa, mas se você comer quilos de batata por dia, você transformou o bom em ruim. Sim. Só que não existe temperança em veneno. Veneno é sempre ruim. Uhum. Então, não existe equilíbrio em algo que essencialmente faz mal. Então, eu não posso me embriagar com suco de uva. Eu posso me tornar embriagado com um excesso de alimentos bons. Mas quando se fala de algo que é necessariamente um veneno, que não é feito para ser alimento, porque álcool não é alimento. Então, não existe equilíbrio naquilo que não é alimento. E essa frase é muito importante. Por exemplo, por que eu não bebo cerveja? Porque cerveja não é um alimento. Não existe equilíbrio quando você quer se alimentar do que não é alimento. Não existe nenhum equilíbrio naquilo que é desproporcional. Eu posso colocar no meu carro que é flex proporções diferentes de álcool e de gasolina. Mas não dá para colocar no meu carro thinner. Não dá para colocar no meu carro água com sabão. Então, não existe equilíbrio, nem dose necessária e adequado para algo que não é adequado para o carro.
É tão interessante que se você tomar um golinho de álcool ali no bafômetro, você vai ser ali, vai indicar ali e você vai ter que responder por isso. Um golinho apenas.
E o álcool vai primeiramente para o elemento que você tem no corpo que avalia o que é bom ou ruim. Portanto, uma pessoa que está embriagada não tem condições de avaliar a quantidade porque o mecanismo avaliador já foi afetado. Não tem como dizer assim, eu vou beber só um pouquinho, porque esse equilíbrio de saber o que é pouco e o que é ruim é exatamente onde o álcool afeta.
Uhum.
Não dá para confiar nisso.
O nosso discernimento.
Né? Portanto, a bebida alcoólica, ela não é alimentar.
Uhum.
Então, não existe nenhuma função para isso. Ela vai embriagar. Tem um texto, né, que diz que o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. Quem por ele se deixa levar não é sábio. E a ausência de sabedoria na Bíblia não é uma coisa, não é um acessório. A ausência de sabedoria é sempre pecado, porque a sabedoria ela é dada aos seres humanos. Então, ninguém é condenado por não ser inteligente, por exemplo, mas é sempre condenado por não ser sábio, porque Deus nos concedeu gratuitamente sabedoria.
Gratuitamente, para todo mundo que queira, né? A palavra nos ensina assim. Eu estou com a minha Bíblia aberta, Mateus 15, o verso 11, pastor. 15, verso 11, diz assim, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso sim contamina o homem. Explica pra gente o que Jesus quis dizer com essa afirmação. Ele está contrariando o que foi dado pra gente lá, por exemplo, em Levítico?
Muito legal. Vamos ler o começo do texto?
Vamos.
Capítulo 11, capítulo 15, verso 1, diz assim, alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram. Importante que a gente leia isso. Fariseu é uma religião em Israel e ela não é a religião de Jesus. Então, a gente tem que diferenciar o que é a religião do Antigo Testamento, que Jesus assume, confirma e estabelece para a própria igreja no Novo, e farisaísmo. Farisaísmo é uma religião que surge entre o livro de Malaquias e o de Mateus, naquele período em que a Bíblia não fala. É uma religião pós-cativeiro, e eles tinham muitas distorções. Tem coisas que eles se relacionam com a Bíblia na base, mas as aplicações elas não são bíblicas. E aí, eles falam assim, por que seus discípulos transgridem a tradição, não o Antigo Testamento, a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem. Portanto, a questão que se levanta aqui não é sobre o que comer ou não comer, mas se comer com as mãos lavadas na cerimônia de lavar a mão ou não. Porque tradicionalmente havia uma cerimônia cultica, uma liturgia antes de comer, que era um processo de culto ao lavar as mãos. Isso não é bíblico, mas é do farisaísmo. Aí a pergunta, então, a grande questão não é sobre o que comer ou não comer, mas se vai comer com as mãos cerimonialmente lavadas ou não.
Como comer,
não? Como comer. Aí Jesus respondeu, por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Ou seja, vocês estão enfiando o mandamento onde não existe. E aí Deus disse, honra teu pai e tua mãe. Ele falou assim, agora, só que vocês cometem pecado. Por exemplo, o que está no mandamento? Honra teu pai e tua mãe. E aí vocês dizem que se alguém disser a seu pai e sua mãe, a ajuda que eu poderia receber de minha oferta ao Senhor, ou seja, seu pai está passando fome e você deu uma voltinha no mandamento para pegar o dinheiro para sustentá-lo. Ou seja, vocês estão transgredindo o que eu disse e estão inventando uma transgressão sobre o que eu não disse. E aí ele arrebenta com eles e depois diz assim, ó, o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca. Mas não, a questão não é sobre impuro, impuro, não tem nada a ver com isso. Mas o que sai da boca, isso contamina o homem. E o que, que saiu da boca dele? Uma transgressão da lei, quando o que saiu da boca dele foi uma transformação, uma transfiguração daquilo que... uma deturpação daquilo que Deus falou. Aí, nesse sentido, o que contamina o homem não é no sentido de levar ao homem um objeto estranho ou uma impureza de colocar um elemento que não é dali para ali. O que contamina o homem no sentido de torná-lo pecaminoso, em essência. Então, não é uma intoxicação que ele está falando. Ele está falando de que contamina no sentido daquilo que faz você ser pecador e aquilo que você está fazendo. E não necessariamente a cerimônia que você não está cumprindo.
Agora, como é
a discussão não é sobre alimentação.
Como é importante a gente conhecer o contexto, não é? Porque aí a gente pega um trechinho e cria uma doutrina, uma filosofia de vida e desconsidera todas essas questões culturais, questões do ambiente ali, não é, pastor?
E a gente está lendo a Bíblia com os olhos. Ou está escrevendo a Bíblia com os olhos. Porque termina o texto e diz assim, dizendo isso, Deus purificou todos os alimentos. Então, lembrando, Jesus não considerava um impuro como alimento. Então, quando ele disse isso e purificou todos os alimentos, ele disse que qualquer alimento está livre de cerimônias de purificação. Então, não precisa fazer isso para comer um alimento. Porque Deus nunca disse que, por exemplo, um camarão é um alimento. Então, ele não purifica o alimento, porque o camarão, o porco, a lagosta, o peixe de couro, ele é essencialmente impuro e não cerimonialmente impuro. Porque como ele é essencialmente impuro, ele vai ser impuro enquanto existir. Agora, o que é cerimonialmente impuro, deixa de ser impuro quando você faz uma cerimônia diferente. E Deus falou assim, não existe cerimônia para purificar nada, gente. Aquilo que é puro, aquilo que é impuro. E dizendo isso, beleza, pode pegar a maçã lá e comer, você não precisa fazer ritual de purificação.
Muito bom, pastor, legal. Agora, pastor, essa é clássica também, né? Além de Mateus 15, tem lá em Atos 10, onde Pedro tem aquele lençol com os animais impuros. Também traz um episódio utilizado aí por alguns como justificativo para comer esses animais. Então, esse episódio tem relação com o que a Bíblia diz sobre alimentação?
Legal, esse texto é muito interessante.
Esse porque é clássico.
Atos 10 é um capítulo sobre racismo e não sobre comida. E aí a gente deixou de entender o que, que Jesus está falando sobre racismo e aplicou isso para comida. Aí a gente, além de não aplicar direito o que ele quis dizer, a gente perde o que ele quis dizer. Veja bem, por 1.500 anos o povo de Israel se imaginou e se entendeu como exclusivamente sendo os detentores da realidade do evangelho. Então, a discussão não é se o evangelho vai alcançar todo mundo, porque eles nunca tiveram dúvidas com isso, do evangelho ser para todo mundo. O problema de Pedro é se quem é a pessoa que vai pregar esse evangelho para todo mundo. Então, Pedro não entende que uma pessoa que não é judeu, que não é circuncidado, pode pregar o evangelho. Então, vou aplicar assim, tentando falar bem rapidamente. Na profecia de Daniel, há uma frase muito importante: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. As 70 semanas não se cumpre quando Deus rejeita Israel, porque Deus nunca rejeitou Israel. A grande questão é que até aquelas 70 semanas, aqueles anos, Israel seria o que exclusivamente iria pregar, e você não vê gente que não é Israel pregando. Mas quando acontece os Pentecostes, é importante dizer isso, há um Pentecoste samaritano e há um Pentecoste gentílico. O que eu quero dizer com isso? Quando o Espírito Santo desce e dá o dom de línguas, e o dom de línguas é um dom de comunicação. Quando alguém recebeu esse dom de comunicação, está confirmado que ele foi chamado para pregar. Então Deus fala, ide pregai por todo mundo. Pô, mas eu só falo hebraico. Então, para eu pregar para todo mundo, eu tenho que falar a língua do mundo. E, de repente, você vê uma pessoa que não é de Israel recebendo o dom de línguas, que é óbvio, Deus chamou ele também para pregar. Então, esse é o contexto. Só que também tem uma outra coisa importante. Quando você vai em Levítico 11, só tem duas categorias de animal: o puro e o impuro. Com o passar do tempo, da mesma forma que os fariseus criaram um ritual de purificação, eles criaram uma outra categoria, que é a categoria comum. Então, eles tinham o puro, o impuro e o comum. O que é o comum? É o puro que entrou em contato com o impuro. Então, por exemplo, esse como, se você tocou no animal impuro, você está impuro também. Você virou comum. Mas se isso fosse real, por exemplo, quando Jesus entrou em Jerusalém cavalgando jumentinho, ele tinha ficado como impuro, porque ele tocou jumento, jumento em comum. O que é isso? Quando Deus dá o sonho para Pedro, Pedro vê muitos animais. Aí Deus fala assim, mata e come. Ele poderia ter matado a galinha que estava lá no lençol. Ele poderia ter matado a ovelha que estava no lençol, porque estava o lençol, ele viu todas as espécies de animais. Aí a resposta de Pedro é, não, Senhor, eu nunca comi nada impuro ou comum. Ou seja, nem o que é impuro, nem o que está em contato com o impuro. Daí Jesus fala para ele assim, não consideres comum o que Deus purificou. Ou seja, ele acha que ele, ao entrar em contato com gentios, ele vai se tornar contaminado pela presença com gentio. Deus fala, não fale isso, não faça isso. Não trate pessoas com essa forma discriminatória que vocês inventaram de tratar animais. Porque, na verdade, a essência de qualquer ato racista é esse. Você negar a humanidade de alguém e delegá-lo a critérios animalescos. É isso que ele está falando. Ele falou, é que essa pessoa aí que é romano, eu escolhi ele também. E isso é o texto, e não sobre alimento. Aliás, o texto tem nada a ver com alimento. Que é assim que ele termina a visão, ele fala, agora vai lá, entra na casa do gentil e fala com ele sim, porque eu escolhi ele.
E se alguém ler também assim, os textos anteriores, vai entender melhor ainda.
Exatamente.
Não é os textos anteriores, é os capítulos anteriores a este aí. Pessoal, a gente terminou. Pois é, passou tão rapidinho, não é? Gostou desse estudo que nós fizemos sobre alimentação na Bíblia? Quem sabe a gente volta aí em outra oportunidade para a gente se aprofundar ainda mais em alguns conceitos aqui, alguns princípios. Que bom que você esteve aqui com a gente até agora. Aproveita, compartilha aí o nosso material com seus amigos. Vai só fazer bem, viu? Raul, obrigada, viu, pela participação aqui com a gente. Foi bom, né?
Eu que agradeço. Muito bom. Obrigado aí, pastor. Que Deus continue te abençoando muito aí.
Amém, igualmente.
Aí à frente dos programas e aí da Novo Tempo. Queria deixar um verso aqui, Rose, pra gente terminar. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Para você que quer emagrecer com saúde de forma definitiva, colocando em prática tudo que Deus deixou aí na palavra dele a respeito da alimentação, de estilo de vida, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Vai ser um prazer te atender.
Obrigada, Raul. Até Valeu. Amanhã, se Deus quiser. Pastor, muito obrigada. Volte mais vezes para explicar para a gente as passagens da Bíblia.
Vai ser um prazer sempre. Tá obrigado pela oportunidade de estar aqui.
O pessoal te encontra hoje, então.
Sim,
às 2h30.
Sim, às 2h30 lá no Entre Família.
No Entre Família, na TV Novo Tempo. Querido ouvinte, aproveita esse momento. A gente está se despedindo aqui do programa, não é? Mente Feliz é o nome da nossa revista. Saiu do forno agora, presente para você. Você vai estudar aqui assuntos muito interessantes como ansiedade, como compulsões, como questionar os pensamentos e outros mais, até dicas para você resolver o problema aí com o seu João em casa, né? Com a dona Maria em casa, os conflitos conjugais aí. Vai te ajudar bastante a levantar reflexões bem especiais. A gente agradece a sua audiência, continua com a gente porque vem chegando o Clube da Música, não é, Lu?
Isso mesmo, o Vocal NV vai estar com a gente. Aliás, eles já estão ali do outro lado, se preparando. E daqui a pouquinho eles vão contar histórias e cantar pra gente aqui também.
Com certeza o nosso almoço vai ficar ainda mais saboroso, viu, minha gente? Mantenha a sintonia, está chegando agora o NT, nosso NT Notícias, o William Vieira. E depois do intervalo, então, mais esta edição toda especial do nosso Clube da Música. Amanhã eu e o Raul voltamos, com a Lu também. A Grazi volta só na próxima semana. E vamos seguir. Seguindo aqui juntinhos na Voz da Esperança. Até mais! Música.